Tudo bem com vocês aí nos polos? Mais uma vez, os meus cumprimentos. Estamos voltando a conversar sobre a nossa disciplina processo decisório e gostaria de aproveitar a oportunidade de voltarmos a conversar um pouquinho e relembrarmos que na nossa primeira conferência que nós conversamos com vocês sobre o processo decisório, a importância, destacamos lá, a importância da informação e da comunicação. E eu dizia naquela oportunidade que um administrador sem informação, né, teria dificuldade de tomar uma decisão. E hoje, mais que nunca, todos nós sabemos que a informação é fundamental para uma qualidade melhor nos processos de tomada de decisão. Como também é importante uma boa comunicação, ou seja, o gestor tem que comunicar a seus pares dentro da organização que precisa, naturalmente, ao tomar uma decisão, a empresa precisa estar perseguindo algum tipo de objetivo ou de meta. E essas metas e esses objetivos precisam, naturalmente, serem indicativos para que todos os pares da organização tenham ideia para onde ela vai. E a maneira de nós fazermos esse processo indicativo é através de uma boa comunicação. Então, resumindo, eu diria para vocês que informação e comunicação são dois instrumentos indispensáveis a uma tomada de decisão com qualidade. Esse assunto encontra-se no nosso livro-texto e é abordado como ponto central na nossa unidade 1. Na nossa unidade 2, nós tivemos a oportunidade, primeiro, de levantar para vocês a história do processo decisório, colocando a vocês que o processo decisório faz parte da teoria comportamental, que a teoria comportamental está inserida no grande contexto da teoria geral da administração. E que, na verdade, o pai do processo decisório, ou o maior estudioso do processo decisório, foi o professor Herbert Simon, que foi prêmio Nobel em Economia em 1978, justamente trabalhando em cima dos modelos de decisão nas organizações americanas. Além de nós falarmos sobre a história, nós vimos também os diversos modelos de tomada de decisão e tivemos também a oportunidade de enfatizar as decisões estruturadas e não estruturadas, as diferenças e, naturalmente, os exemplos que a gente levantou sobre esse tema. E, fechando todo o assunto, nós conversamos também. Introduzimos os tipos de decisão no sentido individual e coletivo, e mostrando as vantagens e desvantagens de cada tipo de decisão no seu sentido de gestor ou de uma coletividade de gestão. Eram essas coisas que nós levamos ao conhecimento de vocês na unidade 2 e que, volto a repetir, encontra-se no nosso livro-texto. E também vai estar à disposição de vocês, os nossos tutores, estarão à disposição de vocês na medida em que nós formos avançando na disciplina para responder às dúvidas e às indagações que estarão surgindo no dia a dia da leitura do livro-texto e no dia a dia do contato com a nossa disciplina. Agora, a nossa preocupação nesse momento é com a unidade 3, que é o modelo racional da tomada de decisão. E quando a gente fala em modelo racional da tomada de decisão, nós estamos querendo nos referir a esse processo, justamente a nós discutirmos um pouco que o modelo racional de decisão foi a primeira visão teórica acerca do processo decisório. Ou seja, entendia-se que o modelo racional de decisão levava ao gestor a tomar uma decisão e aquela decisão era absoluta, ou seja, tomada a decisão, ela tinha que ser atingida de qualquer maneira, entendendo também que nesse processo o gestor poderia estar sendo objeto de análise como se ele fosse, na verdade, uma super máquina calculadora que tivesse todas as informações e todos os meios de estudar aquele processo decisório, e a partir do momento em que ele estudou e levantou todas as possíveis alternativas sobre o processo decisório, bastava tomar a decisão, que a decisão seria implementada e seria atingida. E, na verdade, nós vamos ver para frente que não é bem assim. No ambiente do processo decisório, existem outras variáveis que serão objeto da nossa preocupação, que é a unidade seguinte, que é o modelo da racionalidade limitada. Mas vamos discutir um pouquinho sobre o modelo racional da tomada de decisão. Eu gostaria de dizer para vocês que o modelo racional da tomada de decisão, ele também vem no bojo da teoria da burocracia, que faz parte lá, vocês se lembram do contexto do livro-texto de administração. Vocês têm lá a teoria da burocracia. E a teoria da burocracia, ela, na verdade, desenvolveu, através dos estudos do grande sociólogo alemão Max Weber, desenvolveu seus estudos burocráticos procurando criar uma estrutura organizacional que fosse a mais racional possível, ou seja, essa racionalidade seria baseada em regras, meios, fins e objetivos, né, que naturalmente iriam ser estruturados dentro de uma organização, permitindo que a organização avançasse dentro de uma estrutura menos familiar, menos política, com mais ética e com mais racionalidade administrativa. Então, consequentemente, o modelo racional de decisão, ele, além de estar inserido na teoria comportamental, ele tem também os efeitos e o seu desdobramento influenciado pela teoria da burocracia, pela racionalidade colocada nos trabalhos de Weber e absorvidos pela teoria da administração, e, lógico, como não poderia deixar de ser, também com seus efeitos sobre o processo decisório. Gostaria também de colocar para vocês que, depois de Weber, Herbert Simon, que vocês já viram lá atrás nas nossas conversas, de que é o pai do processo decisório, ou seja, a pessoa que mais estudou sobre o processo decisório e que mais escreveu sobre ele, né? E ele o fez com muita intensidade nas organizações americanas, procurando mostrar qual era o modelo, né, que fazia com que as pessoas tomassem decisão. E a partir do estudo desses diversos modelos, ele preconizou um modelo, né, de tomada de decisão, analisando aquilo que ele viu, né, os objetos da sua pesquisa, e, de uma certa maneira, Simon contrapôs-se à racionalidade de Weber, ou o modelo da racionalidade total, criando um modelo que se chamava o modelo de Carnegie, ou o modelo da racionalidade limitada, que é justamente o ser humano, ele toma decisões procurando atingir naturalmente determinadas metas, determinados objetivos, mas que na verdade ele tenta o máximo para conseguir o satisfatório. Então, dentro desse contexto do estudo da racionalidade, é que nós vamos ver que o processo decisório se desenvolve sempre sobre a dinâmica da escolha, né? É lógico que a todo momento se apresenta na frente de qualquer pessoa uma necessidade de nós escolhermos, né? A escolha até seria, vamos dizer, você entra no supermercado e você está com uma lista de compra, você vai ver que precisa comprar margarina. Mas qual a margarina que eu vou comprar? Com sal, sem sal, né? Diet ou menos diet, com mais enfoque calórico X ou com mais enfoque calórico Y, nós sempre vamos ter o quê? Nós vamos ter a dinâmica da escolha, né? O que que nós vamos escolher? Eu vou numa banca, eu posso ter preferências por jornais, mas de repente, qual é o jornal que eu vou escolher e comprar naquele momento, né? O que que me interessa? Qual foi a figuração ou quais as notícias que mais impactaram para eu comprar o jornal X e não comprar o Y? Então, o processo permanente que se desenvolve na nossa mente é um processo da dinâmica da escolha. E a dinâmica da escolha nos leva a entender que nós vamos procurar sempre atingir resultados que a gente entende que podem ser os máximos naqueles momentos, mas, na verdade, poderão ser os satisfatórios, né? Por quê? Porque o ser humano não detém a compreensão de todas as possibilidades possíveis das decisões. Nos colocando de volta no ambiente da organização, vocês imaginem hoje em dia as modernas organizações recebendo a influência da globalização, da inovação tecnológica, do grande número de informações que você tem para processar e trabalhá-las, né? Do avanço da mídia e da sua influência nas empresas, né? Do crescimento e do papel cada vez mais preponderante do consumidor na compra de produtos e serviços. Tudo isso hoje tem que ser, na verdade, trabalhado pelo gestor, agregado ao seu rol de informações, ao seu banco de dados e, naturalmente, ser volta e meia trazido à tona para que a gente possa, ao estudá-los e compreendê-los, procurar, né, uma decisão que seja a melhor possível para nossa empresa atingir com produtos e serviços determinada classe de consumidores, né? Mas isso tudo, na verdade, faz com que a gente tenha a ideia de que nós estamos esgotando o assunto. Muitas vezes nós estamos só com um terço vamos dizer assim, das possibilidades de informação na nossa mão para tomarmos as decisões, né? Justamente por esse ambiente de incerteza, de globalização, de complexidade, que faz com que o tomador de decisão, ele realmente tenha até dificuldade de tomar a decisão, porque hoje temos muitas informações e, naturalmente, temos que separar as informações para que a gente possa trazer informações importantes ao processo decisório com qualidade. Né? E dentro desse ambiente, nós tomamos decisões pensando no máximo, mas para atingir os resultados satisfatórios. Gostaria de colocar para vocês dentro desse ambiente de resultados satisfatórios, é que justamente se apresenta o modelo da racionalidade limitada ao modelo de Carnick, que é o modelo desenvolvido por Herbert Simon. O Herbert, como eu já disse para vocês, se contrapôs ao modelo da total racionalidade, né, em que, naquele modelo, baseado muito nas concepções weberianas e burocráticas, né, você tomou a decisão, aquela decisão vai ser atingida com plenitude. E nós sabemos que não é bem assim. E o ambiente da racionalidade limitada, ela mostra sempre o quê? Que a decisão é relativa ao sujeito que decide. Ou seja, por mais que a gente tenha todas as informações, por mais que eu tenha todas as condições de tomar a melhor decisão possível, sempre essa decisão estará sujeita as informações e aquele conjunto de itens que formam o eu individual, em que cada um tem determinadas aptidões para tomarem ações mais agressivas, menos agressivas, né? E ao mesmo tempo nós temos atitudes que muitas vezes fogem até ao nosso próprio controle, né? De maneira que essas atitudes ou são normalmente influenciadas pela cultura da família, pela cultura da organização, pela cultura da sociedade, pela cultura e a influência daquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu leio, né? Enfim, todos nós temos sempre na hora de decidir, o decisor vai estar não só influenciado pelas informações para tomar a decisão, mas influenciado pelo seu eu, pela sua formação, pela sua cultura, né? E isso faz com que a decisão seja relativa e muitas vezes essa relatividade faz com que a gente atinja. Procure atingir o máximo nos resultados, mas na verdade nós vamos atingir resultados satisfatórios por essa característica do ser humano. No modelo decisório racional da economia clássica, e eu gostaria de frisar com bastante intensidade, a concepção absoluta de racionalidade que é própria do modelo weberiano, pressupõe que o tomador de decisão tenha conhecimento de todas as opções disponíveis, né? Ou seja, eu vou tomar a decisão nesse modelo, eu sou o gestor, eu tenho todas as informações e, consequentemente, esse é o pressuposto, e, consequentemente, esse pressuposto nos informa o seguinte: se o gestor tem todas as informações e opções disponíveis, ele vai tomar a melhor decisão e vai atingir o resultado que precisa ser atingido pela organização. E, lógico, esse modelo da decisão racional nos leva para a transparência que vocês estão vendo aí na tela, em que, na verdade, nós temos, num primeiro momento, identificar os problemas e analisar as oportunidades e ameaça do ambiente no processo de tomada de decisão. Depois de nós identificarmos, através das informações que nos chegaram, trazendo essas oportunidades e essas ameaças ao ambiente, vamos elaborar as diversas soluções possíveis, Depois, nós vamos trabalhar em cima da comparação exaustiva das alternativas para procurarmos a decisão final e, a seguir, nós vamos nos colocar em campo para a implementação da assim chamada decisão ótima, de acordo com critérios previamente estabelecidos, né? Ou seja, esse modelo clássico de decisão, ele entende que o administrador tem todas as opções na mão para tomar a melhor decisão possível. E, consequentemente, ao ser estudado e analisado, ele toma a decisão e implementa para atingir o maior ou o melhor resultado possível. Contrapondo-se a isso, né, nós temos, naturalmente, que reanalisar a figuração do modelo da racionalidade limitada, que vai ser objeto depois de uma nova conversa, no sentido de que isso não é bem assim. A racionalidade, ela tem os seus contrapontos, e nós vamos conversar sobre isso aí. Gostaria de aproveitar a oportunidade também de colocar para vocês que o processo decisório, ele também muitas vezes envolve coalizões e jogos de poder. Nós não podemos nunca deixar de dizer que a decisão, ela é racional, ela é clássica, é administrativa, é planejada, né, estruturada economicamente, né, ela tem todos esses vieses, vamos dizer assim, quantitativos e menos subjetivos, mas tem muito de subjetividade que nós precisamos trabalhar. E, por exemplo, as coalizões e os jogos de poder são bastante interessantes, porque isso existe na organização. Toda organização, ela, você sabe que existem coalizões de poder, ou seja, as pessoas que assumem o poder têm a sua cultura, têm os seus valores, e esses valores, essas culturas, elas são implementadas junto com o processo decisório. Nós não nos escapamos disso, né? Então, cada um que assume um determinado posto numa empresa, uma determinada posição, seja gerente, seja supervisor, seja diretor de empresa, seja vice-presidente, seja presidente, né, todos nós temos as nossas coalizões, ou seja, nós temos o nosso time que nos dá suporte, o time que nos dá, naturalmente, a cultura para nós chegarmos lá, a estruturação política base, né, porque a ciência política também, ela se faz presente nas organizações, né? Então, essa política cria os jogos de poder e, consequentemente, cria a necessidade de haver uma coalizão onde se faça parcerias para que determinadas pessoas assumam determinados cargos, muitas vezes até independente das suas capacitações técnicas. Então, é importante que a gente saiba que a decisão depende, muitas vezes, né, das coalizões e dos jogos de poder que se processam numa empresa. Então, refletindo um pouco dentro desse processo decisório, é importante que a gente entenda que a lógica de decisão, e eu gostaria de enfatizar isso bem nessa nossa transparência aqui, é uma lógica que leva o indivíduo a ter a sua influência definida muito pelo efeito de posição e pelo efeito de disposição. Então, o que que eu estou querendo me reportar a vocês sobre o efeito posição e o efeito disposição? Primeiro, o efeito posição é você, aonde você está inserido na estrutura hierárquica de uma empresa. Naturalmente, se eu sou o presidente de uma empresa, eu tenho um contexto de poder para tomar decisão muito maior do que se eu tiver numa escala de supervisor de operações de produção numa organização fabril. O presidente, basicamente, como vocês já viram, ele decide em cima de bases estratégicas e o supervisor decide em bases operacionais. Então, o presidente, na verdade, ele tem um conhecimento maior e uma quantidade maior de informações, que são informações fundamentalmente estratégicas, que levam ele a tomar decisões no prolongamento da vida da empresa e nos grandes temas da organização. E o supervisor, que trabalha principalmente em cima de decisões táticas, ele está preocupado em que agilizar os processos produtivos, em analisar as diversas etapas do processo de produção e racionalizá-las para que, naturalmente, o produto flua no processo produtivo com maior rapidez, com maior economia de custos e em tempo de atender às necessidades dos nossos clientes. Então, existem posicionamentos diferentes dentro da estrutura hierárquica de uma empresa e, disso, nós temos que entender o efeito deposição na organização que afeta o processo decisório e, por consequência, nos leva às decisões estratégicas, decisões táticas e decisões operacionais. E existe também o efeito disposição, que é o efeito da vontade do indivíduo de tomar a decisão. Eu estou com vontade de decidir, eu não tenho receio de decidir. Eu sou daquelas pessoas que, ao assumir um determinado cargo e surgir determinado problema ou necessidade de eu tomar uma decisão para melhorar e implementar o planejamento da minha empresa, eu vou na organização e decido. Eu assumo o meu posto com vontade de decidir e com vontade de dar seguimento e implementar a decisão. Então, é muito do eu pessoal de cada um de nós. E tem aquele que é mais conservador e que, calma, eu vou estudar, eu vou analisar. A situação que está se apresentando é essa, então, com calma, vou botar minha cabeça no travesseiro hoje à noite, vou pensar um pouquinho para amanhã vir, quem sabe, com algum horizonte aberto para tomar a melhor decisão possível dentro da minha ótica, dentro da minha cultura, preservando eventualmente as minhas características pessoais no processo de tomar a decisão. Então, o efeito disposição é a maneira como o indivíduo, o gestor, enfrenta, o processo decisório. Alguns com atitudes mais agressivas e outros com atitudes mais conservadoras. Nós, inclusive, falamos um pouco sobre isso na nossa unidade 2. Fecha um pouquinho esse ambiente do modelo da racionalidade, dizendo para vocês que existem, classicamente, diversos tipos de racionalidades que são procuradas pela teoria da decisão. Eu gostaria de mostrar a vocês que nós temos esses tipos de racionalidade colocada aí na nossa transparência, falando classicamente que nós temos a racionalidade objetiva, a racionalidade subjetiva, a racionalidade consciente, deliberada, organizacional e de pessoas, Por que que a gente fala dessas racionalidades? Porque nós estamos no âmbito da unidade 3, nós estamos falando sobre o modelo racional de tomada de decisão, E o modelo racional de tomada de decisão, ele não é, vamos dizer assim, não é um modelo único, exclusivo, baseado naquilo que eu falei. O indivíduo é entendido como, supõe-se que ele tem todas as opções na sua mão, toma a decisão, que entende ser a melhor decisão, e provavelmente aquela melhor decisão vai levá-lo a atingir um melhor resultado. Nós sabemos que não é assim, porque todos nós temos a nossa limitação de racionalidade. Então, como nós temos diversos tipos de racionalidade no processo da tomada de decisão, é que nós nos reportamos a essas diversas racionalidades que compõem o processo e o modelo racional de tomada de decisão, e que eu gostaria de dizer para vocês, muito do que nós estamos conversando aí, ou a grande maioria, encontra-se no nosso livro-texto, e também faço menção ao seguinte: não se esqueçam de analisar as referências bibliográficas que são apontadas ao final de cada unidade, para que a gente possa aprofundar os conhecimentos, folheando também os livros-textos básicos, para que a gente tenha mais informações ou as informações necessárias para que eu possa começar a ter não só informações do livro-texto, mas também outras informações de outros autores, para que a gente possa se engrandecer no estudo do processo decisório e nas suas vertentes, nas suas variáveis. Fecharia essa unidade falando do professor Guerreiro Ramos, que também, avançando pelo ambiente do modelo da racionalidade, ele entende que também existem duas racionalidades fundamentais no ambiente da administração e que envolve o gestor e, por consequência, a tomada de decisão. Primeiro é a racionalidade substantiva, que, na verdade, é o sentido clássico da razão humana, Quer dizer, é aquele sentido de penso, logo existo, Então, na verdade, é o processo de que todos nós já nascemos com uma certa razão predisposta pela formação do nosso ser, E essa racionalidade, ela vai se intensificando ao longo do tempo. né? Mas nós já temos, né? As pessoas não precisam ir para os bancos escolares para descobrir que existe razão. Muitas vezes essa razão, no termo popular, é o chamado bom senso, né? O indivíduo, poxa, tomou aquela decisão, mas ele nem frequentou a escola para tomar a decisão e tomou uma decisão com bom senso. Aquele bom senso é a razão substantiva que cada um de nós possui para nós, naturalmente, agirmos na nossa vida cotidiana e agirmos dentro da vida organizacional. Além da racionalidade substantiva, Guerreiro Ramos fala da racionalidade funcional. Aí é o desdobramento do processo e o aprimoramento da racionalidade substantiva. Que a racionalidade funcional, a razão, é aquela qualidade que o homem adquire por meio de quê? Por meio dos esforços próprios da sua capacitação. Da sua capacitação. E, logicamente, na medida em que ele avança no tempo, aquela razão inicial, chamada razão substantiva, que permeia a vida do indivíduo ao longo do tempo, vai sendo aprimorada pelos seus estudos, pela maneira com que ele vai enxergando o pragmatismo da sua vida, né, e mas principalmente pelo desempenho que ele começa a ter no ambiente escolar, saindo de uma área para outra, até chegar na universidade, se formar e criar o seu raciocínio lógico. E aqui, no nosso caso, a nossa racionalidade funcional é uma racionalidade de gestor, é a racionalidade do administrador, que, na verdade, tem o seu ponto central, o seu foco, né, número um, que é o processo decisório. Como eu sempre tenho falado em todas as unidades, né, a gente forma administradores e gestores sempre no intuito de que todo o composto técnico de informação que o indivíduo recebe, que vai gerar o conhecimento, lhe dê sempre condições de produzir a melhor decisão possível na sua organização. E é isso que a gente deseja sempre, né, do nosso administrador ou do nosso gestor. Existem, como vocês já viram na unidade. Na nossa unidade 2, diversos modelos. Eu voltaria a dizer para vocês que, além daqueles modelos que nós temos mais outros modelos que foram desenvolvidos a partir da racionalidade limitada do modelo de Carnegie, ou do modelo, né, desenvolvido por Herbert Simon, que é o modelo incremental político, a decisão como um jogo de poder, a decisão como um alerta, a intuição e a decisão no processo decisório, que foram modelos que surgiram depois do desenvolvimento do estudo Herbert Simon, e que eu gostaria que vocês depois voltassem a se reportar a esses modelos no livro-texto, para que a gente, lá na frente, possa conversar com vocês, através dos nossos tutores, sobre as características de cada modelo que nós apresentamos aqui. E, por último, fechando a nossa unidade, eu gostaria de confirmar a vocês que, no ambiente da teoria comportamental, onde está inserido o processo decisório, nós temos que entender que todo indivíduo é um tomador de decisão. Mas eu gostaria de destacar que, além de um indivíduo ser um tomador de decisão, o gestor que está dentro da organização, que vai dirigir a organização, ele é o principal canal, o principal veículo da tomada de decisão. E entendendo também que esse gestor vai entrar dentro de uma organização, vai naturalmente participar da vida de uma empresa, entendendo que, no modelo da racionalidade, nós vamos encontrar que a organização é vista como um sistema de decisões. E, se a organização é vista como um sistema de decisões, o gestor vai se colocar neste ambiente e vai, naturalmente, tomar as decisões que precisam ser implementadas numa organização com a melhor competência possível, à luz da sua competência técnica, do seu sistema de valores e observando o sistema de valores da organização e do meio ambiente. Era isso aí que eu gostaria de conversar com vocês sobre essa nossa unidade 3, a unidade que fala sobre o modelo racional da tomada de decisão. Muito obrigado.